Olha, parece muito difícil, mas o nosso especialista vai nos fazer entender direitinho. É discussão de política fiscal, mas por que que a gente está falando disso? Recentemente, em sessão de debates no Senado, com participação das autoridades da área econômica, não é? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele defendeu a abertura de caixa preta das renúncias fiscais. Quer dizer, o que que a gente não sabe exatamente disso que acaba tirando, né, verba que poderia ser arrecadada. E ele diz que tem que discutir com a sociedade para onde estão indo os recursos públicos do Brasil. Então ele falou, olha, estamos falando de quase 500 bilhões na peça orçamentária de renúncia fiscal e outros 100 bilhões que não estão na lei orçamentária, porque são tributos que sequer são considerados para fins fiscais. Convidamos o professor Dr. Paulo Aires, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, especialista, que vai conversar aqui com a gente. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer novamente estar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Professor, um desafio, né, fazer a gente entender de política fiscal, né? Mas a gente quer entender, porque tem uma discussão importante sobre nova arcabouço fiscal ou regra fiscal, que se for aprovada vai substituir o teto de gastos. O que que talvez o ministro quis dizer sobre caixa preta de renúncia fiscal? É dessa monta mesmo?
Olha, Roxane, é difícil dizer o que ele entende por caixa preta na medida em que a expressão é usada metaforicamente sem o maior detalhamento. Portanto, que imagina ser essa caixa preta o próprio ministro? Talvez a missão fundamental dele fosse, já de início, apontar os problemas que ele enxerga. Eu queria registrar que o sistema tributário atual, com os seus defeitos, que são muitos, e as suas eventuais virtudes, está aí mais ou menos uniformemente desde do governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, nós passamos por 8 anos de Fernando Henrique, por 8 de Lula, por 6 de Dilma, 2 de Temer e 4 de Bolsonaro, basicamente com esse sistema que aí está posto. Portanto, se há uma caixa preta, ou se há uma série de renúncias fiscais, isso vem de há muito tempo. E aí precisa realmente entender, por exemplo, pontualmente, alguns temas que não são singelos. Por exemplo, quando se discute tributação de dividendos. Uhum. Então, na campanha foi muito debatido, no Brasil, os dividendos distribuídos por empresas, os lucros, são isentos. Uhum. Talvez uma parte desse número afirmado pelo ministro tenha correspondência com a pretensão de tributar dividendos. Agora, é preciso olhar o tema em perspectiva. O Brasil tem uma das maiores alíquotas de incidência de imposto sobre a renda na pessoa jurídica. E isso se deu exatamente porque, lá atrás, em algum momento, no governo Fernando Henrique, se retirou a tributação sobre dividendos e aumentou a tributação na pessoa jurídica. Prova disso é que no projeto aprovado no ano passado na Câmara e que ficou engavetado no Senado do antigo governo, se tributava os dividendos, se pretendia tributar os dividendos, mas em contrapartida se reduzia a alíquota da tributação da pessoa jurídica. Ou seja, isso é renúncia fiscal, isso é caixa preta, isso é um problema verdadeiramente, ou é a mera forma de alocação da tributação, mais carregada na pessoa jurídica ou mais carregada na pessoa física. Uhum. E assim, inúmeros exemplos, eu poderia passar aqui a manhã inteira analisando cada aspecto da legislação tributária com análises superficiais que parecem problemáticas, e quando esse assunto é analisado mais profundamente, vai se ver que não há muito o que se falar em renúncia, que o desafio é muito maior, e que nós já estamos no limite da tributação, na medida em que 1/3 do que o país produz vai para o governo, padrão Europa, padrão OCDE, e nós queremos tributar mais do que os europeus.
Num dos exemplos que ele deu, ele falou de uma ação na justiça. Estou pegando um exemplo também, né? Retirada de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Ele diz que suprimiu só isso 100 bilhões aproximadamente das receitas primárias do governo federal. A gente está falando, no fundo, de que precisa, mais uma vez, de uma vez por todas, reordenar os tributos. Vocês dessa área falam muito disso, né? É preciso essa reforma, encarar essa reforma, que na verdade é decidir quem vai pagar mais e quem vai pagar menos. Então tem como fundo também a questão da discussão direta da reforma tributária?
Sim, não há dúvida de que o tema da reforma tributária está na pauta. O exemplo dado pelo ministro Sim. é um exemplo, a meu sentir, não muito feliz, na medida em que ele advém de uma decisão do Supremo. O Supremo uhum. disse, com todas as letras, os governos, não esse, todos, estavam arrecadando um dinheiro que não lhe era devido. Portanto, o Supremo simplesmente cumpriu a Constituição para dizer qual é a regra correta do jogo. Então, não se retirou nada. Se deixou de cobrar algo que era indevido. Agora, obviamente, quem está contando com esse dinheiro tem por perspectiva, puxa, agora passa a faltar esse recurso. E aí vem a solução mágica da reforma tributária. A reforma tributária é um tema que eu vejo em discussão há 40 anos, uhum. é o tempo que eu milito na área tributária, e é um desafio muito grande. Eu, particularmente, tenho extremo receio dessa reforma tributária que está na mesa, aí, pelo menos em relação ao consumo, que pretensamente disse simplificar o sistema, mas ontem mesmo na USP eu ouvi a professora Isabel Berzi, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, dizendo que a PEC 45 é cruel. Ela cria uma pretensa igualdade, mas isonomia em matéria tributária exige exatamente tratar desigualmente os desiguais na razão direta de suas desigualdades. Uhum. Para dar um exemplo, quando eu falo uma alíquota única, que pode ser de 25%, no consumo, ou seja, hoje os prestadores de serviço que pagam 5 vão passar a pagar 25. De algum lugar vai sair esse dinheiro. Ah, não, mas vai dar direito de crédito. O prestador de serviço vive basicamente de mão de obra. Não tem esse direito de crédito. Então vai aumentar mesmo. Ah, mas isso repassa para o preço, inflação. O que não consegue repassar? Desemprego. Então, assim, são temas delicadíssimos, não tão singelos como, às vezes, os slides e os powerpoints dos apresentadores de reforma tributária apresentam, e que podem, às vezes, trazer mais problemas do que soluções.
Porque a gente está falando, professor, de imposto sobre renda, sobre lucro, sobre consumo. Enfim, a reforma tributária, ela mexe com muita coisa ao mesmo tempo, né? E na sua avaliação, qual seria a questão central a ser discutida hoje dentro de uma... Porque acho que deve-se imaginar que isso vai ser feito aos pedaços. Imagino que não venha uma reforma pronta que dê conta de todas essas áreas, imagino, né?
Veja, realmente é muito difícil endereçar todos os problemas ao mesmo tempo.
Exato.
Mas, ainda que ela deva ser feita paulatinamente, o ato de reformar o sistema é um ato que realmente tem que ser feito sempre, seria muito importante que o governo sinalizasse quais são as suas reais pretensões em relação à tributação no Brasil. Por exemplo, a todo instante se diz, não, nós vamos discutir consumo, tributação do consumo no primeiro semestre. E vamos discutir a tributação sobre a renda a partir de outubro. Ora, que discussão é essa? Que começa em outubro, em dezembro a legislação tem que ser aprovada para vigorar em 1º de janeiro. Isso para mim é surpresa, não é discussão. Isso não é debate, é imposição. Então, era fundamental que nós tivéssemos uma noção de quais são as ideias do governo. Quando se fala em caixa preta, o que eu vou mexer? O que está errado? O que está certo? Por exemplo, acabaram de mexer nessa questão das pessoas físicas que tinham offshores no exterior. E parece uma medida acertada. Pontual e acertada. Estão pretendendo tributar os chamados fundos exclusivos de pessoas físicas que têm rendimentos pessoais num único veículo jurídico. Uhum. Uma outra decisão que me parece acertada. Agora, esses grandes rompantes, essas utopias, vamos mudar tudo, vamos mexer tudo, está tudo errado, isso me parece mais um desconhecimento dos reais problemas do nosso sistema tributário do que uhum. efetivamente uma frase correta.
Perfeito. Portanto, nem tudo que talvez o ministro tenha colocado na tal da caixa preta, o que não se sabe, enfim, talvez não seja exatamente isso. Há renúncias fiscais, sim. Gostaria de ouvi-lo se isso passou um pouco dos limites, se há renúncias fiscais demais, isso é para beneficiar determinados setores que têm poder de força, sem dúvida alguma, nesse jogo político e econômico. Eu quero entender isso. E aí uma última questão sobre esse arcabouço fiscal. Primeiro, se há renúncias fiscais demais, se nesse sentido há alguma correção.
O sistema sempre tem um bom espaço de correção. Uhum. E ele sempre é afetado indevidamente, em alguns momentos, em algumas situações específicas, por efetivo trabalho organizado por grupos de pressão, grupos mais poderosos, melhores organizados. Então, aqui e acolá, na legislação, vai haver assimetria, vai haver problemas que podem ser corrigidos, devem ser corrigidos. Nós lembramos aqui, para dar um exemplo, o governo Dilma, que houve uma desoneração muito forte em relação à incidência sobre folha, que é uma medida correta em termos de geração de emprego, em termos de... tem que tributar outras realidades que não a folha de salário. Mas isso foi feito sem a preocupação com os gastos, de uma certa forma, talvez uma mensuração equivocada, e gerou um problema maior do que a própria adequação da medida. Então, é preciso esse olhar integral, holístico. O tal do arcabouço fiscal.
Sim.
É muito mais uma afirmação de não vou reduzir gastos, não vou reduzir despesas e vou aumentar a receita. E agora vem, então, um verdadeiro desespero por ir buscar este recurso para a conta fechar. E não vai ser fácil. Reformas pontuais vão existir, reformas talvez mais abrangentes podem avançar no Congresso Nacional, e isso vai ser fundamental para a conta fechar, porque o esforço será pelo lado da receita e não pelo corte de despesa.
Bom, o senhor praticamente já respondeu a minha próxima pergunta, foi ótimo. Quer dizer, então nem tudo é caixa preta, para a gente resumir aqui para o ouvinte, sobre renúncia fiscal, tem algumas decisões acertadas, outras questões ainda que precisam ser enfrentadas, e sobre o arcabouço, ele teria, né, sucesso com aumento das receitas, mas sem aumentar tributo, então como é que fecha essa conta? Quer dizer, ainda está em aberto, ou seja, talvez esse discurso tenha que ser mais claro para quem realmente vai tomar a decisão, que é o Congresso, né? Professor, para concluir, para poder dar um passo adiante, porque vai ser uma negociação difícil, é isso?
Exatamente, exatamente. Uhum. Só para encerrar, né, eu até ouvi a manifestação de um professor semana passada no Congresso na Bahia, que dizia que foi um ex-funcionário público, e ele dizia, olha, há 15 anos, 20 anos, eu fui ao Congresso Nacional discutir um tema tributário, e lá eu encontrei o seguinte ambiente: o que você quer aqui? Não, quero isso, isso, isso. É bom para o governo? É bom para o governo? Faz sentido para o país? Faz sentido. Tá bom, será aprovado. E foi aprovado. Hoje o cenário é outro, a meu sentir, mais correto, mais desafiador. O Congresso Nacional está tendo uma participação muito ativa, muito efetiva nesses temas todos, e é o papel dele mesmo. É assim que a coisa tem que fluir, tem que acontecer. Eles são os representantes do povo e tem que fazer exatamente essa mediação entre as pretensões do Executivo e os limites do Legislativo.
Vamos ver. Uma discussão difícil, vamos ver, né, como é que esse arcabouço fica no final, se vai haver a substituição de regra fiscal. A gente sabe que isso tem tudo a ver com o que o governo arrecada, como ele faz uso desse dinheiro, e tem a ver com, né, o que vai para cada um de nós, sem dúvida alguma. Professor Paulo Aires, da Faculdade de Direito, Departamento de Direito Econômico, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço o convite, um prazer novamente estar com vocês.